Com a ajuda de Hashem, vamos iniciar o quinto capítulo do Pirkei Avot, Ética dos Pais. O quinto capítulo do Pirkei Avot, na realidade, é o último capítulo do Pirkei Avot. Ah, nós conhecemos o sexto capítulo do Pirkei Avot. Se Deus quiser, quando nós chegarmos no sexto, nós vamos ver que o sexto capítulo, na realidade, não faz parte do Pirkei Avot, da ética dos pais. A Mishnah do Pirkei Avot tem cinco capítulos. Esse sexto capítulo é uma braita chamada Kinyan Torah, que é um livro, na verdade não um livro, é um capítulo de um livro separado de Pirkei Avot, que nossos sábios acabaram mais para frente incluindo um capítulo desse outro livro no Pirkei Avot. Por quê? Por causa do costume que se tem de estudar a ética dos pais nos Shabbatot, entre Pesach e Shavuot. Em algumas comunidades se estuda ainda além disso mais algumas semanas, algumas comunidades vai ser até Rosh Hashanah. Mas uma vez que entre Pesach e Shavuot tem seis Shabbatot, então precisa de um capítulo a mais para completar. E aí por isso nossos mestres pegaram o capítulo de Kinyan Torah, que é o sexto capítulo, que fala sobre Torah, já que é o Shabbat, que é logo antes de Shavuot, para se falar sobre a Torah. Então, de uma forma geral, o nosso é o último capítulo do Pirkei Avot. Esse capítulo tem uma certa diferença na forma que ele foi montado e que nos lembra e nos demonstra muito claramente o quanto nossos mestres se preocupavam em organizar os ensinamentos de forma que fosse mais fácil de decorar. E aqui cabe lembrarmos algo extremamente importante. Nós temos a Torá escrita e nós temos a Torá oral. A Torá escrita, como já vimos diversas vezes, são tópicos do que é tratado na Torá oral. Ou seja, a Torá foi transmitida por Deus a Moshe e Moshe ao povo de Israel, com todos os seus detalhes. E esses detalhes foram passados de geração em geração de cor. Para não se esquecer os detalhes, a Torá foi dada por Deus, além da parte oral, uma parte escrita. Mas a parte escrita é um resumo, é uma parte sintética de toda a Torá. Por isso, que quando nós estudamos Chumash, nós temos que estudar com os comentaristas. Porque os comentaristas trazem trechos da Torá oral ligados àquilo que está escrito no versículo. É sempre o clássico. A Torá fala que você vai fazer shritá nos animais. A linguagem até da Torá nem é shritá. Às vezes sim, está escrito veshachat, geralmente no Beit HaMikdash. Quanto a comer carne, geralmente é zevach, a linguagem, indiferentemente. A Torá fala que você deve abater o animal. Como é que se faz isso? Sabe quantas leis tem de shritá? Como deve ser a faca? E quem é a pessoa que vai fazer isso? E como deve ser feito? E se for feito de um jeito diferente, quais jeitos invalidam a carne? Não está caché. Tem um monte de leis. Essas leis foram todas transmitidas oralmente. Mas a Torá traz, de forma escrita, o conceito. Shritá. Quais são as leis? Tem que estudar na Torá oral. E assim com tudo, Shabbat.
Torá é muito sintética. A Torá escrita é muito sintética no que pode e o que não pode se fazer no Shabat. A Torá traz de uma forma mais geral na Torá escrita. Na Torá oral, isso está elaborado com todos os mínimos detalhes, como deve ser a conduta de uma pessoa ao longo do Shabat. Tfilim. Você deve colocar tfilim todos os dias. Isso está escrito claramente na Torá escrita. Nós lemos todo dia no Shema. Como é esse tefilim? Qual o formato dele? O que tem nele? Está escrito nele, desenhado nele? O que é? Todos esses detalhes são Torá oral. A Torá oral tinha uma regra. Uma regra que é Dvarim shebichtav iatar ashay lomram alpe. Dvarim shebal pe iatar ashay lomram bichtav. O que faz parte da Torá escrita, você não pode falar de cor. E o que faz parte da Torá oral, você não pode escrever. Regra. Não se pode falar trechos da Torá escrita de cor. Tem que sempre ler. Com algumas pequenas exceções, são versículos, são muito famosos, todo mundo sabe de cor. Ou se a pessoa está falando como tefilá, como reza, e não como ensinamento. Não vamos entrar agora na questão, mas de uma forma geral, o que é escrito não pode ser dito de cor. E o contrário também, o que é Torá oral não pode ser escrito. Porque dessa forma Deus transmitiu. Tem motivos para ser dessa forma, e por isso deve-se manter o que é escrito, o que é oral, é oral. E assim era. Os pais transmitiam aos filhos. E tinham pessoas dentro do nosso povo com capacidade de memória, de inteligência, de esperteza muito forte. E essas pessoas lembravam todos os detalhes que foram transmitidos a eles e eles transmitiam adiante. Tudo isso até chegar Rabi Yehuda Hanassi, que viveu mais ou menos no ano de 3960, que é quando ele compilou a Mishnah, que isso é mais ou menos ano 200 dos Goi. Quando chegou essa data de 1800 e poucos anos atrás, que nós estamos falando de aproximadamente 100 anos após a destruição do segundo templo, os decretos dos romanos estavam se intensificando. Não conseguiam mais montar tribunais judaicos decentes, grandes, e por conseguinte começou a ficar cada vez mais difícil manter a Torá oral viva. Imagina só, os judeus estão sendo espalhados pelo mundo, vão ter lugares onde não vai ter ninguém de memória boa. E aí, essas comunidades vão ser apagadas, porque sem Torá, vão se assimilar por completo. E por isso, Rabi Yehuda Hanassi decide, baseado no versículo do Tehilim, Et la'asot la'Shem, momento para fazer a Deus, refer o Torah Terra, profanaram a sua Torá. Quer dizer, Rabi Yehuda Hanassi chegou à conclusão, é verdade que não se deve escrever a Torá oral, mas agora nós estamos num dilema que diz o seguinte, ou nós escrevemos a Torá oral e a Torá vai se manter, ou nós não escrevemos a Torá oral e acabou a Torá. O que é melhor? Escrever. Por isso, Rabi Yehuda Hanassi resolve compilar as leis em um livro central de Torá oral para todos. Isto é Mishnah. Essa é a Mishnah. Como cada um na época tinha os seus cadernos de anotações próprias, surgiram alguns livros paralelos à Mishnah, que têm os mesmos assuntos tratados na Mishnah, mas com a minha linguagem, com a tua linguagem,
O que eu aprendi do meu mestre, você aprendeu do seu mestre. Esses livros foram chamados de Braitot. Braita significa fora, em aramaico. Então, os livros que ficaram fora da Mishnah. Por exemplo, mencionamos antes, o sexto capítulo do Pirkei Avot é uma braita. Rabbi Yehuda HaNassi compilou a Mishnah, que é a base da Torá oral, escrita. Hoje, quando alguém tem uma dúvida, se ele tem um rabino próximo, ele vai perguntar para o rabino, porque o rabino estudou esses livros e sabe qual é a lei. Se não tem ninguém perto, você pode ir até a estante e tirar um livro como Kitzur Shulchan Aruch, que hoje tem até traduzido para o português, que é o Código de Leis resumido. E lá você consegue encontrar a resposta da sua dúvida. Você pode encontrar o Ben Ish Chai, por exemplo, que foi escrito por um rabino sefaradi de Bagdá, que tem também as leis resumidas. E todos esses livros foram baseados no Shulchan Aruch, escrito pelo Rabbi Yosef Karo, há aproximadamente 500 anos atrás, na cidade de Tzfat. E as observações foram escritas pelo Remar Rav Moshe Israelis, que vivia em Cracóvia, na Polônia. E ele traz as pequenas diferenças que tem entre Sfaradim e Ashkenazim. E tudo isso é baseado num livro anterior, que é o livro chamado Tur, que foi escrito pelo Rabbi Yaakov, filho do Rosh. E o Rosh, e esse livro foi escrito baseado no Rosh, e no Rambam, o Maimonides, e no Rif, o Rabbi Yitzhak Alfassi, em Marrocos. E que todos esses livros foram uma compilação de leis do Talmud. Que o Talmud foi um desenvolvimento da Mishnah. A Mishnah é muito concisa, muito compacta, muito compacta. Apesar de ter toda a Torá oral nela, é muito compacta. O Talmud se estende em cada detalhe da Mishnah. E assim nós temos o que nós vimos até aqui no Pirkei Avot, no primeiro capítulo. Aselecha Rav, faça a você, estabeleça a você um rabino. Uknelecha Haver, e adquira para si um colega. Que o Kne também pode ser lido Vekane. Vekane Lecha Haver, e a pena vai ser a sua amiga. Ou seja, que os escritos, os livros escritos vão ser os seus amigos. Os livros de Torá são seus amigos. Quando você não tem um mestre perto para poder te instruir, você tem os livros sagrados para te instruir. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque uma vez que a Torá oral sempre foi transmitida de geração em geração, ela tinha que ser transmitida de uma forma que as pessoas conseguissem decorar facilmente. Mesmo depois que a Mishnah foi compilada, a ideia é que a pessoa possa saber isso de cor. De qualquer forma, a Mishnah foi escrita, por conseguinte, de uma forma que facilita a pessoa saber de cor. Quer dizer, já facilitava, porque as pessoas aprendiam assim. Então, puseram no papel, colocaram da mesma forma. Um método fácil de memorizar. E no nosso capítulo aqui, o quinto capítulo, nota-se isso muito bem. Por quê? Porque nossos sábios fazem da seguinte forma. Para a pessoa poder decorar, precisa ser que um assunto leva ao outro. Então, ou você coloca várias leis, várias Mishnayot seguidas que tratam sobre o mesmo assunto. Então fica fácil de decorar, porque se eu já estou falando sobre esse assunto, então já lembra desse detalhe, daquele. Ou ainda uma outra forma de lembrar é quando uma Mishnah usa um termo que a próxima Mishnah, que pode não ter nada a ver, falar sobre outro assunto completamente, usa o mesmo termo. E a próxima Mishnah que não tem nada a ver, usa o mesmo termo. Então você lembra que esse termo leva a coisas que têm esse mesmo termo. Outras Mishnah têm o mesmo termo. E dessa forma fica fácil de decorar. Exemplo, esse capítulo. Esse quinto capítulo nós vamos ver que começa algumas Mishnayot seguidas com o número 10. Mishnayot com o número 10. O mundo foi criado com 10 ditos. E começa a falar detalhes sobre isso. 10 gerações de Adam a Noar. Depois outra Mishnah. 10 testes o povo de Israel passou no deserto. Tudo se tratando sobre 10. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas todos estão falando do termo 10. Depois as Mishnayot aqui vão falar sobre o número 7. Depois as Mishnayot vão falar sobre o número 4. E depois nós vamos ter algumas Mishnayot que começam sempre com a palavra kol, todo. Todo que isso, todo que aquilo. Dessa forma, é uma forma fácil de memorizar as Mishnayot. E no final do capítulo, tem as Mishnayot que faltaram ser ditas, que não obrigatoriamente tem uma associação entre uma Mishnah e a outra. Mas a gente vai ver, se Deus quiser, mais pra frente, quando a gente chegar lá, qual é a conexão. Então, quer dizer, nosso capítulo pode não ter conexão entre uma Mishnah e a outra. Até agora nós vimos, geralmente, nos capítulos, sempre que essa Mishnah tem a ver com a Mishnah anterior, porque já que na Mishnah anterior falamos sobre tal e tal e tal assunto, essa é uma continuação. Estamos indo mais fundo naquele assunto. Nesse capítulo, não verdadeiramente tem uma conexão entre uma Mishnah e a outra. A conexão é alguma palavra-chave, que é o suficiente para uma pessoa que quer saber de cor ter uma maneira mais fácil de memorizar os assuntos. E assim é que, de fato, nossos sábios estudavam a Torá ao longo de toda essa época onde a Torá oral ainda não era escrita. Se Deus quiser, a partir de amanhã nós podemos começar com a primeira Mishnah do capítulo, que vai falar sobre os 10 ditos com os quais Deus criou o universo.